Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o J. Borgagnoni, melhor do Francisco Scorsini. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Parabéns, você acaba de adquirir um naufrágio de relacionamento na sua vida. Entende? Ou de vocação, de total, de maturidade. Né? O pessoal perguntou assim, o que é esse feirão dos náufragos? Eu também olhei hoje e falei, o que é esse feirão dos náufragos? O que a gente ia falar aqui mesmo?
Pior que eu não sei.
Tanto. Estamos aqui com vocês para descobrir junto, entende? É tipo professor construtivista. Vamos aprender junto o conhecimento.
Vamos construir juntos.
Vamos construir junto o conhecimento.
É. Tá tudo ok o áudio aí para vocês, gente? Que a gente teve um... Não sei o que aconteceu. De repente ele começou a funcionar bem demais o negócio aqui. Não sei se é isso. Enfim. Não, mas acho que tá tudo ok, né?
Tá certo aí? O gerente ficou... O turco ficou louco. Aqui em Curitiba tem um... Só um beija-flor de entrada. Lembra disso? Que era um real de entrada nos colchões pedrosos.
Só... Acho que era isso. Só nisso. Não, mas pensa em feirão. Dá pra feira-feira mesmo, né? Olha o tomate. Minha senhora. Olha a banana. Dá pra pensar assim também.
Também dá pra pensar nisso.
Mas a ideia é assim, feirão...
Entrei na feira da fruta.
Essa merda aí. Feirão é feirão, tem de tudo um pouco, entendeu? Então hoje é um podcast sobre todos os naufrágios, o que a gente tem pra vender, pra você se resgatar, tem pra te oferecer, não. Entendeu? Quer experimentar um tomatinho? Pra ver se tá maduro?
Ô, oh, meu senhor, daí tem aquelas mães assim, né? Ô, oh, meu senhor, o abacaxi tá maduro. Puxa ali uma das folhas da coroa. Se sair fácil é porque tá maduro. Tem uns negócios assim que você chega em casa e não tá maduro. Você se sente enganado. Daí na feira seguinte você esqueceu já.
Já cai no mesmo
golpe.
Não, olha o olho do peixe. Se o olho estiver brilhando é porque ele é fresco. E eu nunca sei se o olho brilhando é ruim ou é bom. E aí eu não sei. Entendeu? Melhor confiar no feirante, né?
Eu acho muito bom isso, né? Que você fala, mas como tava assim, era ruim ou era o podre? Você aprende a regra, mas você não aprende o resultado da regra, né? Qual que é o valor que você tem que dar?
Igual
a Priscila falou, pastel de naufrágio, isso ia ser bom.
Pastel de naufrágio, seria bom, né? O que viria no pastel de naufrágio? Poder uma enquete, né?
O que viria? Vira areia, né? Porque o pastel de naufrágio, porra.
O que que viria, né? Um siri vivo.
É igual um amigo meu que resolveu, já com idade suficiente pra não fazer isso, resolveu comprar balas do Harry Potter.
Balas
do Harry Potter. E daí, quem acompanha o Harry Potter, tem lá o negócio de, tem a bala de cera de ouvido, tem a bala de... Enfim, né, coisas desse tipo.
Bala doce?
Não, balinha.
Balinha, tá.
Bala de cera de ouvido pro seu fuzil AR-15.
É, né? O Roberto Jefferson podia ter uma dessa na casa dele.
Olha lá, pra saber se tá doce o abacaxi. Não maduro.
Ah, entendi.
Eu vou esquecer isso em meia hora. Mas obrigado, viu, Natália? Aguarda isso com seu coração. Mantenha essa verdade no seu coração. Não perca ela, tá? Mas aí meu amigo foi comprar as balinhas do Harry Potter. E daí ele foi comendo. Eu falei, e aí? Ele, são ruim, né? Eu falei, mas tem bala do quê? Ah, sei lá, bala de meleca, bala de não sei o que. Os caras fizeram.
Puta que pariu.
Foi. Entregaram o produto prometido, porra. Então tá tudo bem.
É igual o brinquedo do McLanche Feliz. Né? Não vai ser bom o brinquedo. A criança vai esquecer em 5 minutos depois que saiu do McDonald's. Mas ela vai fazer questão daquela merda.
O Joaquim, cara, ele já chegou ao ponto de querer o mesmo brinquedo do McDonald's. Tipo, porque às vezes o McDonald's, sei lá,
muda,
o brinquedo,
volta.
Faz um saldão de brinquedo. Ele quis o feirão, mesmo feirão, brinquedo que ele já tem. A gente falou, já tem esse. Eu quero, cara. Cara, dois igual, cara. Chega, brinca ali um dia, acabou.
Esqueceu aqui, não adianta isso. Nada. Não adianta
Mas
nada.
Não é isso que acontece no nosso feirão. Nosso feirão aqui é pra você ter um produto de qualidade, ter uma hortaliça em casa, um pepino, levar pra casa o abacaxi, entendeu?
Levar um coco na cabeça?
Levar um coco, é assim aqui. É. Né? Mas antes de tudo, vamos pro...
Os avisos.
Os avisos.
Todo feirão tem o seu, né, os seus promoções do dia. Vamos lá.
Atenção.
Foi.
Então vamos lá, minha senhora, meu senhor, né? Bom rever, vizinho. Ô, querido. Vizinho, o cara tá viajando a cidade inteira e me chama de vizinho, pô. Primeiro aviso, como diz Guilherme Faria, faça como Guilherme Faria. Deem o seu like aqui no nosso vídeo. Se você estiver ao vivo, já dê o like agora. Se você estiver assistindo essa gravação, dê o like agora. Se você está assistindo essa gravação nos arquivos do Gulag brasileiro, tá? Deixe seu like também, tá? Mesmo que isso te comprometa o seu serviço. Mas deixa o seu like, que o nosso vídeo é muito importante para nós, tá? Ajuda aí nos algoritmos aí que inventaram essa desgrama, tá? Outra coisa, tire foto. Compartilhe no seu Instagram. Marque os náufragos, tá bom? Espalhe a palavra dos náufragos para a sua sociedade, entende? Vamos falar de política ou vamos falar de naufrágio? Vamos falar de naufrágio, muito mais legal, muito mais divertido.
Tá na mesma, né? Também.
Mas assim, pelo menos mais engraçado, né? Então.
É isso aí, mano.
Enfim. A gente até tem um podcast excelente pra essa época, que é o Curando sua histeria eleitoral com Zeca Pagodinho.
Mandaram uma mensagem pra mim dizendo que assim, eu assisti de novo e só precisa trocar os números. Número e alguns nomes e tá tudo certo. Tá tudo igual. Não mudou nada.
Não, excelente. Tem esse podcast também, tá? Mas vamos pros avisos atuais. Nosso projeto Confraria dos Náufragos, nosso site por assinatura, onde o seu resgate começa de fato. E você pode encontrar nos náufragos.com.br. Tem a sua assinatura por apenas R$49,90. É mais barato que uma feira, né? Muito mais barato. Tá mais barato do que aquela... Eu vou mandar um abraço aí pras meninas. Eu não vou expor aqui, tá? Vou mandar um abraço, então, pra Thaís e pra Esther. Que foram pra São Paulo lá atrás, no ano passado, no lançamento do site.
Ah, não caíram... foram as únicas.
Caíram no conto do vendedor de fruta. Você tá sabendo dessa, né?
Sim, Tereza Raquel, abraço. Também caiu, compraram todos os troços. Suelen também, todo mundo compra.
Teve gente que gastou R$200 na feira.
Num kiwi.
Que
já é uma merda. E aí a pessoa me compra um de R$200. Deve, né? Claro que vale. Claro que vai valer.
Aí teve, acho que foi a Thaís que comprou. Não, é meio tâmara, meio morango. E daí eu falei que eu ia viajar. O cara falou, não, dura. No dia seguinte tava podre. Claro que tava podre, porra.
E os caras, 2 meses depois, os caras foram presos, né? Fizeram uma operação da polícia dos feirantes que enganava as pessoas. Falei assim, temos vítimas. Se
temos
o senhor
vítimas.
Quiser botar aí.
Mas elas não vão ter coragem de entrar na entrevista. De
não, okay. Exatamente. Exatamente.
Mas enfim.
Mas foi quase uma dúzia. Todas foram comprar. Olha essas frutas que eu tô... Tá bom.
Não, mas é exatamente... Eu perdi o link que eu ia fazer aqui, mas enfim, lembrei da feira. Mas aqui na nossa feira, assim, ó, R$49,90 é o melhor preço do mercado que você vai encontrar para o melhor resultado. Diferente dessas frutas que as nossas náufragas acabaram caindo no conto do vigário, tá? Então entra lá, osnáufragos.com.br, você vai ver várias coisas. Hoje mesmo aqui nesse podcast, tá? Você que odeia esses anúncios, essa enrolação do começo, fique... Vai valer a pena. No final tem uma oferta pra você. R$49,90, tá? Assinatura e você consegue ter vários roteiros. A gente vai comentar alguns aqui. E além desses roteiros, você também tem outros conteúdos, tá? Que você pode também assistir. Um dos nossos conteúdos, que não estão nos nossos roteiros, é os estudos de caso, que está saindo aí numa média, né, de 2 por mês, né, Chico? Tá saindo, né?
Tá. Mas aproveita enquanto tem.
Eu também pensei isso.
Aproveita.
Até agora tá funcionando. Então, mas tem lá já. Tem mais de 70 estudos de caso. Ou seja, são estudo de caso é o quê? A pessoa manda sua história, a gente lê de forma anônima e analisa. É quase uma
sessão. É os produtos orgânicos. Que ele vale, né? É mais saudável, né?
Você analisa tudo isso. Qual prato você quer, minha senhora? Tá aqui os ingredientes, né? Também saiu recentemente uma aula do Chico, que é Relatos de um Velho Jovem, né, Chico? O que você fala nessa aula, Chico? Ou você esqueceu já como um bom velho jovem?
Por aí mesmo. Não, é uma das coisas, baseado na coisa do estudo de caso, e muita gente fica perguntando, mas como é que foi pra você passar por aquilo? A gente meio que conta nossas histórias. Tem 3 relatos, né, nossos separados. Você tem o do teu, que é o do Piá de Prédio. Tem o meu do ansioso crônico e eu fiz esse que é o do velho jovem. Que é voltado pro pessoal que tá com 30 anos e de repente descobre, meu Deus, eu sou ainda muito imaturo e tudo mais. E o relato é mais ou menos como é que eu passei pelo meu processo de maturidade tardia, vamos dizer assim. Pra daí você meio que, né, ver o que bate, o que não bate, o que tem a ver, o que não tem a ver. Tem coisa que meio que dá uma aliviada, né? Fala, então é normal.
Isso.
Tá normal. Isso. Então é mais pra isso. É mais pra vocês conhecerem o nosso processo e pra vocês verem como os conteúdos que a gente grava, eles não nascem, né, do estudo do sexo dos anjos, da suma teológica. Você pode estudar essas coisas, mas a gente parte da realidade do naufrágio da vida mesmo, né? Uhum. Então é mais isso, é um relato meu pessoal do processo de maturidade em torno dos 30 anos ali, quando eu achei que eu ia morrer.
E agora o podcast começou com o Ângelo Freitas.
Olha, cara, e agora com o emoticon juntos?
Um emoticon de uma mulher...
Eu não sei
legal,
o que é isso aí.
Legal,
cara.
Ângelo. Tá cada vez mais interessante isso daí. Entendeu?
Cara, o que é esse emoticon, cara? É uma pessoa?
É uma mulher com músculos, fazendo boss.
Mas como você sabe que é uma mulher?
Por causa do cabelo do rosto ali, Chico.
Mas você tem um nariz.
O nariz tem uma boca, tem um batom ali, tem um cabelo.
Você tá muito equivocado. Isso aqui pode ser perfeitamente um elo.
Pode ser isso
até
aí.
Até pelo bração ali, ó.
É inclusivo, né? Eu acho que eu me equivoquei.
Eu confesso que a primeira vez que eu olhei, eu vi uma baleia.
Uma baleia.
Entendeu?
Soltando água pra cima,
é,
né?
Ali. Com um passarinho em cima ali, entendeu? Do bico ali. Não deve ser isso, mas enfim, foi o que eu vi. Minha
verdade
vista, minhas regras.
Né? Mas agora começou o podcast, tá muito bom. E outra coisa que também, voltando, né? Conteúdos que temos na confraria. Também saiu recentemente a primeira aula aí que eu comecei a gravar o seriado Modern Love, tá? Por que que eu tô gravando o seriado Modern Love? Hoje em dia tá uma correria e tudo mais, Modern Love é um seriado legal porque cada episódio é um independente do outro. Você pode assistir qualquer episódio que você quiser, que é uma história que se fecha em si, o episódio tem meia hora. E são histórias, né, como diz a premissa do seriado, são histórias de relacionamentos variados, tá?
E são reais, né?
E são reais. É uma coluna da New York Times que relatava histórias de leitores que transformava aquilo
Ela escrevia crônicas, né?
Crônicas, isso.
Tem no Spotify, inclusive. A leitura das crônicas tem no Spotify como um podcast. É.
Ah, que legal. E aí mas é um seriado do... Eu tô me baseando no seriado da Amazon Prime, tá? Então saiu o primeiro, que é bem legal, tá? Pra você, mulher... Nosso público feminino é muito interessante. Então assista lá Modern Love, o primeiro episódio, e vai ter a aula já. A gente tem um podcast sobre o quarto episódio da primeira temporada, que é Modern Love nos tempos do cólera. Tá? Também dá pra você assistir então o primeiro e o quarto episódio, que a gente já tem conteúdos. E se quiser assistir os restos, é por conta e risco. Né? Não vou fazer todos os episódios, mas vou fazer alguns selecionados. Então já está disponível também na confraria. Tá? E aí outra coisa que temos na confraria são os encontros ao vivo dos confrades conosco, né? Acho que mês passado foi o Chico falando sobre vocação, né, Chico? Foi de noite, foi uma quinta noite,
foi.
Um negócio assim.
Não lembro.
Né?
Do que foi, não me lembro.
E o Chico não lembra, e quem não, mas acho que viveu, quem viu, viu, né? Quem viveu, viveu.
Não, foi do final do RSV, não foi?
Foi, mas não foi um negócio meio que... Não foi de vocação, foi de maturidade. Não foi maturidade.
Não, foi do RSV mesmo, então pegou meio que tudo um pouco ali.
É. Mas a aula do Chico foi, do mês passado, foi de noite, sei lá, quarta-feira à noite. A minha aula será sexta-feira agora, ao meio-dia, tá? Então se você é confrade, você pode participar dessa aula. A gente vai disponibilizar o link ali 10 minutinhos antes. E aí você entra num Google Meet e eu vou conversar com vocês dessa vez sobre maturidade, né? Mas também vão poder conversar sobre qualquer tema, tá? Ali é um almoço comigo, então, na sexta-feira, do meio-dia até acabar as perguntas ou chegar a hora de a gente voltar pro expediente, tá bom? Então, esses encontros acontecem uma vez por mês na nossa confraria, que também é um modo de você tirar dúvidas de qualquer conteúdo e também é um modo de você interagir, a gente poder conversar e estar mais próximo, tá? E a Lívia falou aqui, foi de noite o do Chico e foi sobre a jornada.
Isso, foi a jornada, né? Em geral, é isso mesmo.
O meu encontro também vai ser sobre a jornada, porque estamos fazendo a jornada dos náufragos e o mês passado foi o nosso programa Reconstruindo Sua Vida, este mês foi um roteiro Primeiros Passos da Maturidade. Então esse encontro vai ser um fechamento desse mais um mês da confraria. E este podcast é a abertura do próximo mês, né, Chico? Não é isso? Então, esteja meio-dia nos grupos da confraria. Se você não está em nenhum grupo, mande mensagem para o nosso suporte, tá? Que também é bom lembrar, a Cris é o nosso suporte. Qualquer dúvida que você tenha, pô, não sei, quero entrar em grupo, quero... Ah, qualquer coisa que você quer saber, você entra lá no nosso link do Instagram, ou você entra, né, no link ali no nosso site também tem. Tem a Cris, que é o nosso suporte, e ela vai poder te ajudar, ela vai poder te atender, e ela vai poder solucionar o seu problema, ou pelo menos te ajudar da melhor maneira possível. Tá? Acho que é isso. Fechou? E agora, Chico, últimos avisos aí, já é agendas pessoais. Você vai estar em Porto Alegre, Chico. É isso. Bate.
Isso. Dia 4 e 5, semana que vem, depois do Apocalipse. Sexta-noite, no sábado, vou estar dando o curso das camadas presencial lá em Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre, principalmente, né? Quem quiser. Eu acho que ainda deve ter umas, sei lá, bem poucas vagas mesmo, mas ainda tá. Ainda não chegou não bateu lá o limite do lugar. Então, quem quiser, entra lá no meu perfil do Instagram, que tem na bio lá o... Como é que é? O
link na bio.
É, o link na bio, aquele negócio lá. O primeiro post que tá fixo também é sobre isso aí. É a turma lá em Porto Alegre, dia 4 e 5. É a última vez que eu faço esse curso esse ano. Ano que vem devo fazer mais algumas turmas, mas também não é um negócio que eu vou ficar fazendo muito não, tá? Então aí quem quiser aproveitar, 4 e 5 lá em Porto Alegre. Muito bem. E você em João Pessoa.
E né? Eu em João Pessoa, no dia 5.
Tá praticamente em campanha eleitoral.
Campanha eleitoral. É campanha do resgate, né?
A campanha do resgate pós eleições.
A caravana do Chico vai para o Sul e eu vou para o Nordeste, é isso mesmo. Dia 5 de novembro eu estarei em João Pessoa com o meu curso Conceitos Fundamentais da Psicologia de Olavo de Carvalho. O que é interessante é o quê? Eu vou pegar as teorias fora as 12 camadas da personalidade e vou pegar as outras teorias do Olavo de Carvalho. Então, quem quiser, tá lá também o link na bio, lá no @jborgognoni. E também estamos aí em últimas vagas, vai ser bem legal. Na sexta-feira eu vou encontrar com as pessoas... vai ser o encontro pré-curso, que vai ser engraçado. Vai ser o encontro pré-curso na sexta-feira no Boteco. E no sábado nós vamos então ter o curso, é uma imersão. Então começa às 9 da manhã até às 9 da noite. Tá bom? Então é isso. Esteja lá, o link tá lá no meu. Tá lá na minha bio. Estarei em João Pessoa passando calor com vocês.
E aviso para o que é, mas já é o feirão, né? Feirão é isso aí.
Feirão
é isso aí, meu amigo.
Aí você pode se perguntar, caramba, quanta informação é isso, meu? Você tá passando, tem uma fruta, tem uma banana, entendeu? Já estão querendo te...
É isso mesmo. Por exemplo, né, uma coisa que tá em falta nessa semana, porque vai ter essa eleição aí, é remédio pra ansiedade. Tá, nego tá...
Ó, na tá minha faltando. Mão a cartelinha sai mais barato.
Eu acho que a ansiedade tá num talo, né? Claro que nós estamos falando aqui do universo, assim, vamos ser bem sinceros, gente. Deve ter 30% da população que vai morrer se alguém ganhar. O resto, meu amigo, vai ser avisado, tem que votar no domingo? Puta, que coisa mais chata, entendeu? E na segunda-feira volta pra vida. Entendeu? O grosso do brasileiro é assim, porque se o brasileiro se importasse... Não iríamos ter as opções que temos nesta vida política. Desde sempre foi assim, entendeu? Então é uma confusão, é um fim de mundo todo. Cada 4 anos é um fim de mundo para alguém. E não acaba nunca também. Né? Eu queria que acabasse.
Eu já pensei nisso. Sabe? Eu queria que esse holocausto aí, esse desespero, acontecesse para algum dos dois lados de uma vez.
Pois é, porque pronto, muda. Se você tá do lado que venceu, você tá de boa. Mas se você perdeu, tem a delícia de falar, eu não falei? Eu não falei que ele ia fazer isso?
Exatamente.
Então, todo mundo vai sair
ganhando.
E
normalmente quem está realmente muito preocupado com as eleições, esses 30%, são os que menos são afetados por elas.
Exatamente, são aqueles que podem ir embora daqui, né?
Mas enfim, tá? Semana que vem, podcast, precisamos falar sobre o Apocalipse. Não é verdade?
Exatamente isso. É verdade. Vamos fazer. Primeiro feirão, podcast semana que vem será sobre, precisamos falar sobre o Apocalipse. Tá, porque bom, você, né? O Apocalipse não é um fim.
Eita, caralho, hein?
Não é um fim, não é um fim.
É isso aí.
É o começo aí de alguma outra coisa, entendeu?
Já até dá uma preguiça, né? Mas vamos voltar pro tema. Jornada do Náufrago, então, acabou aí os nossos anúncios paroquiais. E falando sobre a Jornada do Náufrago, então, chegamos O que a gente vem fazendo este segundo semestre, tá? Em agosto, começamos a nossa jornada dos náufragos com as lives de 2019, fizemos as lives, tá? Que foi ali, a gente era para identificar o teu naufrágio, teus primeiros passos para sair do naufrágio. Em setembro, nós fizemos o nosso programa Reconstruindo a Sua Vida. Então, os alunos acompanharam, Reconstruindo a Sua Vida, aí estão reconstruindo. Depois disso, nós fizemos o roteiro Primeiros Passos para a Maturidade, tá? Que acabou agora em outubro, tá acabando agora, né? Última semana de outubro. E aonde vai a jornada, que é o último mês da nossa jornada do Náufrago de 2022, nós vamos para, então, o ferão. Por que o ferão? Porque chegou o momento, meu amigo, que depois de jornada de 2019, live de 2019, reconstruindo sua vida e um roteiro de maturidade, chegou a hora de você pensar, refletir com você mesmo e falar... O que é que eu preciso dessa porra?
É a hora da jornada do herói, onde você vai ter que ir sozinho, na sua caverna escura, entendeu? E definir um rumo. A ideia que a gente fez da jornada é essa. 3 meses para você meio que se identificar, se diagnosticar, começar a dar os passos. E aí chega uma hora que você precisa especificar e individualizar para você, né? Como a gente trabalha com essas linhas, vamos dizer assim, né? Tem o naufrágio total, o naufrágio de maturidade, relacionamento e vocação. Agora é a hora em que, se você está seguindo nessa jornada... Você tem que saber para onde você vai. Em qual dos quatro você melhor se encaixa? Ah, pô, no final das contas, meu problema é relacionamento mesmo, sei lá, com meu namorado, com meu marido, com sei lá, alguma coisa assim. Ou então, não, meu negócio é vocação. Ou então, não, o meu problema é de maturidade. Ou então você chegou nesta fase e tá tão perdido quanto tava antes.
Entendeu? No começo tava confuso.
É, no agora final piorou.
Parecia o começo.
Parecia que ia melhorar, depois piorou, uma coisa assim. Então tem é o que a gente chama daí de uma parte do naufrágio total, né? É, o naufrágio total não é só quando alguma coisa muito terrível aconteceu. É quando você não sabe para onde ir, entendeu? Não sabe para onde ir e tem que ter o primeiro caminho. Considerando que a gente já, né, nessa jornada que você está aqui acompanhando, já foi algum... Não era para estar assim, né? Uhum. Não era para estar assim. Então, o que a gente pode te dar aqui do que a gente trouxe na barraquinha? Né?
São os nossos... Nós fizemos o quê? Chegou nesse momento, então, você vai ter a possibilidade de escolher um roteiro para você fazer esse mês, tá? Dentro da jornada. Ou se você caiu de gaiato nesse podcast. Chegou o momento, então, de a gente conversar sobre...
Uma sugestão.
Só que tem o menu do chefe aqui. Tem o menu do dia, né? Tem aqui os...
Recomendações do chefe.
Recomendações do chefe, tá? Então, nós trouxemos aqui hoje, para a gente poder conversar com vocês, 4 roteiros dentro das... milhares de oportunidades que nós temos dentro da nossa confraria, tá? Para também você poder entender como que funciona o processo na confraria e para você também saber escolher melhor as oportunidades e opções que a gente tem aqui, tá bom? A primeira coisa que a gente percebeu, até por causa da época, e o Chico acabou de levantar uma bola boa, que é o quê? Está acabando os remédios para a ansiedade, né? Está em falta no mercado. É igual o... Tá parecendo inverno curitibano que falta, sei lá, Tylenol Baby, entende?
Isso.
Sabe? Chega nas eleições, falta Rivotril adulto. Ou Baby também, né? Vamos ser sinceros. A galera tá se portando feito criança. Mas a questão é o quê? O primeiro roteiro que nós pensamos, que é uma sugestão nossa pra você que tá fazendo a jornada, ou pra você que tá aqui e quer conhecer o nosso trabalho, é um roteiro que é um dos... Acho que foi o primeiro roteiro que a gente lançou.
Foi.
Que é o roteiro Ansiedade Descomplicada, tá?
Foi
então, para quem tá se sentindo perdido, para quem tá se sentindo desesperado, você chegou até aqui e fala, cara, só piora. Ah, eu tem gente que fala assim, ah, segui a jornada com as aulas que vocês estão fazendo, eu continuo meio perdido, né? Eu continuo desorientado. O Ansiedade Descomplicada é o roteiro, nossa sugestão para náufragos totais.
E é um roteiro que a gente fez até separado, porque tem a Masterclass do Jota, que é da ansiedade, né? Que acho que é o primeiro conteúdo, se eu não me engano.
Uhum.
Né? Depois tem um filme que é sobre ansiedade, que é o Talk Talk, tá na Netflix, né?
Talk Talk tá na Netflix.
Netflix. Que também tem o Clube do Cinema, que o Jota fez as aulas. É nesse roteiro que tem o relato de um ansioso crônico, quando eu conto um pouco da minha o relato que a gente falou do velho jovem, né? O ansioso crônico é uma espécie de consequência da minha imaturidade, vamos dizer assim. Uhum. E nesse roteiro tem uma coisa muito legal, que a gente tem um bate-papo com a psiquiatra, né? Com a doutora Patrícia Mello, né? Nossa Maru Jota, no qual a gente conversa de várias coisas. O pessoal que fez o roteiro na época participou, né, com perguntas e tudo mais. Então tá bem, descomplicou mesmo um monte de coisa. Dá para entender, você se entender, você se perceber, começar com algum aspecto prático, né, para lidar com tudo isso, para conseguir diminuir um pouco dessa ansiedade. E não nos parece que nessa semana não há nada melhor para ser ofertado do que isso, né? Para qualquer tipo de náufrago, esse ansiedade complicada é uma necessidade total.
Então assim, minha senhora, meu senhor, o que você quer? Ah, eu quero diminuir minha ansiedade, eu quero dar uma diminuída. Então vamos lá, assiste esse roteiro. Tá, o link tá aqui na nossa descrição. Ah, por quê? Até a gente até tira sarro, né? Que a Masterclass da Ansiedade era assim, o sujeito tinha que entrar na confraria e não ter nenhum conteúdo. Só ter a Masterclass de Ansiedade. A hora que ele zerar a Masterclass de Ansiedade, aí ele poderia ter acesso a todos os outros, né? É. Tipo assim, você fez a tarefinha de casa, então agora você pode entrar. É meio que a antessala da confraria, ou até mesmo a antessala de qualquer resgate, é você lidar com ansiedade, porque, enfim, hoje em dia você já tá percebendo o que acontece. Mas tem muita gente que tá surtando hoje em dia, porque já era surtada também, né?
Assim, não tem
muito... É meio tipo, o Yoko Ono estragou o John Lennon, mentira. Ah, eu tô ansioso por causa das eleições. Mentira, tu já era ansioso pra caralho.
Já tava ali, só muda o objeto, né, da ansiedade. Você fica ansioso, se alguma coisa de bom vai acontecer, você fica ansioso que dê ruim. Se alguma coisa de ruim vai acontecer, você fica ansioso que dê ruim, entendeu? A ansiedade vai estar sempre aí na mesa. E ela tem que ser lidada, né? E o bom aqui no Feirão é que, assim, quanto custa, né, esse roteiro? R$49,90. Caro, caro. Acontece que por R$49,90 você vai levar a barraca toda. Não é somente isso, entendeu? Entendeu? Então, por isso para a ansiedade é uma maravilha.
Porque com a pessoa, certeza.
Qual que eu compro aqui? Fala assim, minha querida, paga um, leva tudo. Não tem melhor feirão, cara. Não tem melhor feirão. Entendeu? Aí você quer ajuda para escolher outros produtos? Além desse, não, você vai primeiro?
É assim. É verdade. Tem que funcionar. E ali é muito bom. Paga um, leva tudo. Então, quem tá falando aqui é o quê? É uma sugestão. É mais ou menos como se fosse assim: você entra no restaurante e é buffet livre. Mas você tem vários pratos pra comer, você quer comer tudo? Pode comer.
Pode comer, fica à vontade.
Tem essa sugestão, começa com isso aqui. Temos aqui uma organização, tá bom? R$49,90, tá? E mais, você assina a confraria, você consegue ter 7 dias grátis, né? Grátis não, 7 dias sem compromisso.
Tem que cancelar pra não cobrar.
Tem que cancelar pra não cobrar. 7 dias sem compromisso para você, para você também poder. Então tem um aperitivo de grade, né? Vamos dizer assim, tem um aperitivo ali na porta de entrada.
Aquele Alexander, uma batidinha de coco, de maracujá.
Fazendo um parênteses aqui, por que Alexander e batidinha de coco é oferecida antes do almoço? De onde surgiu essa cultura?
Não sei, é do sul, acho, né? Deve ser coisa daqui.
Por que não um shot de vodka?
Podia ser, né? Podia ser uns bolinhos de bacalhau, uns negócios assim, mas não.
Não, Alexander e batidinha de coco.
É, mais ou menos. Agora, tem uma coisa que pode acontecer, né? Por R$49,90 você leva, né? Mas você fica, entendeu? Dentro da barraquinha. Tem gente que eu tenho medo que já peça o usucapião da confraria de tanto tempo que tá lá dentro, né? Então, também tem... Fique avisado disso, sabe? Que vicia, entendeu? Você vicia.
É, porque tem gente que assim... Tem gente que quando a gente olha, tá vendendo as frutas da barraca e botando dinheiro na nossa caixa e falando...
É.
Ô, Jota, tem troco pra incêndio? Eu falo, cara, mas o que você tá fazendo aqui? Não, já tô fazendo um negócio aqui. Já estão se sentindo dono.
Já estamos nisso daí.
Às vezes acontece de umas galera xingar, sei lá, reclamar de algum conteúdo nosso. Ou assim, minimamente fez uma vaga frase que parece uma crítica à confraria. Tem galera que já tá pegando em armas, né?
Sim, sim.
E a gente, galera, deixa os caras xingar a gente.
Fica à vontade. Volta e aparece nos comentários dentro lá. Não, vocês ficam muito... Vocês enrolam demais, porque não sei o quê. Quando é quando a gente grava junto, né? Fica com uma conversa, mais à vontade. Não, porque não sei o quê. Fala assim, a senhora tem 725 aulas, né? E a senhora assistiu um produto que era um podcast que estava disponível dentro do negócio lá. Esses podcasts são assim. Porque tem, não, mas não pode ser assim. Falei, então tchau e benção. Né? Não tô lhe obrigando a ficar aqui.
Feira tá aí, porra.
Vaza. Tem outra barraca aí. Vai lá, procura, encontra. Entendeu? Faz o que quiser.
Eu queria só ler uma mensagem aqui. Disseram que você prometeu um estudo de caso ao vivo, Chico. Você fez isso, Chico.
Eu prometi?
Não tem tua cara.
Tem gravado? Não me lembro mesmo, gente. Do que vocês estão falando? Prometi isso do caso o quê? De quem?
Tem gente que escreveu aqui. Entrei na pra ver o que a Feira da Fruta tem.
Ah, aquela música da Feira da Fruta.
Escreveram. Outra coisa. A Samara falou, eu quero saber da Copa do Mundo. Meus amigos. Ah, já dá pra anunciar, já podemos anunciar.
Isso sim.
Vamos anunciar. Isso é muito mais legal do que qualquer.
Isso sim.
Na Feira dos Náufragos é o seguinte, meus caras. Eu vou até pegar aqui a agenda. Calma aí. Lívia, me socorra, tá? Hoje é dia, estamos no dia 26, certo? 26 de outubro, tá? No dia 23, é 23? É 23, 23 de novembro, a gente vai fazer um podcast sobre o documentário da Copa de 2002.
Ah, isso mesmo, que tá na Netflix.
Tá, então, o que, que os nove vão fazer na Copa? Obviamente vai mergulhar nesse...
O que qualquer brasileiro de bom senso... Entendeu?
Ó, gente, faz. Se alguém chega pra você e fala assim, essa Copa aí é alienada, então tá bom, me chame de alienado, meu amigo, me dá uma cerveja na mão e me deixa gritar gol. Toma no cu, porra. Entende? Então dia 23 vai ser um podcast sobre, acho que é um filme, né? É um seriado.
É um documentário
sobre a Copa de 2002. Tá? Nos dias 30 de novembro, dia 7 de novembro e dia 14 de novembro, de dezembro, né? 30 de novembro, 7 e 14 de dezembro, quais serão os podcasts? Os podcasts serão de mesa redonda, tá?
E se tiver jogo acontecendo, a gente vai comentar.
Se tiver jogo acontecendo aqui, ó, jogo rolando aqui, a gente vai estar conversando aqui, a coisa vai estar acontecendo, entendeu? Com Brasil, sem Brasil, então assim, vão ser 4 podcasts para homenagear esses 4 anos de espera por causa da Copa, entendeu? Né? E daí eu penso, mas sério que vai ser sobre a Copa? Não acho interessante. Vem assistir com a gente. Vem assistir. E nessas mesas redondas a gente quer chamar convidados. Convidados aqui especiais, aleatórios, entendedores. Dentro da confraria nós sabemos que temos algumas pessoas bem entendidas de futebol.
Sim,
então nós também chamaremos aí. Vai ser o quê? Vai ser isso aí, gente. Porque depois das eleições, ganhando, perdendo, ganhando...
Tem Copa.
Tá? Tem Copa.
Foda-se.
Entende? E até dia 31 de dezembro, Bolsonaro é presidente, então até lá estamos blindados. Então, assim, que se foda, entende? Tá bom? Então, pra você, tá, que ficou perguntando aí, vai acontecer isso daí. Alguém falou da mesa redonda aqui?
Acho que não.
Mesa redonda só me lembra os professores da faculdade. Sua imaginação está muito pobre.
Muito pobre, Natália. Nossa, mesa redonda é um nome clássico de programas esportivos, onde se discute a rodada da semana. É o principal programa jornalístico de toda semana, é a mesa redonda.
Eu e o Chico, a gente até pensou em fazer narração de jogo, tá? Mas não teria graça nenhuma fazer narração de jogo que não fosse do Brasil. E evidentemente a gente não vai ficar aqui fazendo narração de jogo do Brasil durante o jogo do Brasil na Copa, né?
Nem a
pau, azar, né?
Nigéria e Irã, que eu fui ver aqui em Curitiba, falei, se não fosse Copa, Deus o livre aquilo. Fiquei com a elite branca da Nigéria do meu lado lá, ainda o pessoal... animado. Enfim, vamos comentar Copa é Copa.
Beleza? Tá. Então é isso que vai acontecer.
A Fernanda Otília até pagou. O feirão é assim, gente, entendeu? Você dá, a gente devolve. Mas antes dela, a pessoa, a Lívia lembrou aqui o tal do estudo de caso, é que eu tinha sugerido na aula ao vivo que poderia ser feito um estudo de caso ao vivo numa das aulas. Uma sugestão, entendeu? E aí, acho legal assim, mas vamos ver aí o que... Mas a minha sugestão foi assim, fazer o estudo de caso de uma pessoa que está ali naquele momento.
É, então, fazer é um estudo de caso ao vivaço.
Ao vivaço.
É quase uma consulta ali, né?
Só que no palco.
No palco.
No palco.
Não, acho legal. Meio-dia eu vou estar aí, ó. Sexta-feira eu vou estar aí. Se você tem um caso aí pra contar, você conta, a gente já analisa ali na hora, vamos lá.
É isso aí.
Tá? O que a Fernanda Otília escreveu pra gente?
Queria um palpite de vocês. Como lidar com um sogro que parou com antidepressivos do nada, porque se convenceu que o problema era o sedentarismo dele. Tá fazendo esteira todo dia e brigando com todo mundo. Valeu.
Primeiro,
minha simpatia com o seu sogro é imensa.
Maravilhoso sogro! Cara, esse homem resolveu um problema. Entende? Errado? Tá errado que sedentarismo causar depressão? Não. Entendeu?
Não.
Mas eu vou fazer isso e eu vou ficar puto com todo mundo.
Exatamente. Primeira coisa, Fernando Tilha, da nossa barraquinha. Sogro não é pai. O problema não é seu. Você tá entendendo? Você pode ajudar a lidar com o teu marido, mas não vai se meter a querer dar palpite na vida do teu sogro, da tua sogra, que vai dar ruim esse troço. Entendeu? Não se mete.
Mas o sogro me xingou. Faz parte do pedágio. Ninguém mandou casar, entendeu, com o filho dele.
Entendeu? Entendeu? Se você separar do seu marido, seu sogro continua sendo seu sogro, segundo a lei. Não, não deixa de perder essa condição de sogro e sogra. É. Pela lei você não perde. Pelo menos na minha época de faculdade era assim. Entendeu? Se mudaram a lei, não sei, mas era. Sogro e sogra continua sendo sogro e sogra. Mesmo tendo terminado.
Hello, darkness, my...
A vantagem é que daí você não vai precisar nunca mais ver, né? O sogro e sogra. Então também não tem maiores problemas.
Exatamente, exatamente.
Basicamente isso. Quantos anos tem teu sogro? Quem vai adiantar brigar com o homem?
Fernanda Otília. Te convido sexta-feira, meio-dia, a estar comigo. Vamos conversar ali? Ali, ó. Você já falou no podcast. Vamos lá, né? No encontro.
Traz teu sogro. Tá?
Traz teu sogro.
Ele pode fazer na esteira, inclusive. Bota ali um...
Enquanto você fala, ele xinga.
Ele xinga. Eu acho que ele fica legal.
Imagina um sogro sedentário suando. Ó, o seguinte aí, menino. Aquele... Eu acho isso daí...
Aquele meme. Tudo
uma mentira.
Aquele meme do gordão... Suando pra cacete, ele tira foto. Primeiro dia na academia, acabei de dar uma cagada. Ele vai. Eu acho essa melhor meme de academia. O cara suado em bica, assim. Ele é muito velho, assim que eu imagino o pessoal. Okay. Aí, né?
15 dias na academia, perdi o óculos, tá ligado?
Mais ou menos.
Não, mas na verdade, é que assim, só pra não te deixar, né, Fernando Tilly, eu sei que é a nossa enviada, você que sempre traz muitos dados pra
informações.
Nós, informações extremamente necessárias. O seguinte, ele não tá errado que é de sedentarismo, tá? É que bom que ele tá fazendo esteira, eu já não sei se ele tá fazendo esteira adequadamente ao ponto de realmente resolver isso daí, até porque... Só fazer esteira não vai adiantar, ele tem que regular a alimentação, essas coisas. É um caminho para sugerir para o seu marido e deixar o seu marido ir lá na jaula do leão, entendeu? Mas assim, para antidepressivo, para tratamento psiquiátrico no meio do caminho, aí é cagada sempre.
Sempre, entende? Não pode largar assim.
Não dá para fazer isso daí não, entende? Eu lembro que meu irmão tinha muita espinha na cara e tinha, acho que ele é Rakuten, né? Era aquele... É um negócio que era bem forte.
Esqueci dos troços aí, mas eu lembro que tinha isso aí.
Ficou na minha memória. Assim. Mas era um negócio assim, você tem que começar a tomar, mas se começar a tomar, você não pode parar. Porque se você parar, piora, entende? Então, às vezes, alguns casos, não falando todos, tá? Alguns casos psiquiátricos, o sujeito, se ele para a medicação, ele fica muito pior do que ele estava antes de ter começado.
Antes,
né? Mas certamente parar assim, o tratamento da noite pro dia. A gente ouve muita história de gente falando assim, não... Parei do nada, sou mais eu, encontrei Jesus, na casa do Senhor não existe Satanás. A gente já viu, mas é muito arriscado, tá? Normalmente essas pessoas, quando elas fazem isso, elas evidentemente não estão medindo a influência da vida delas na vida dos outros, né? Às vezes pro teu sogro tá uma maravilha. Ele voltou a ter força de vontade, tá ali andando na esteira, xingando todo mundo, o problema é quem tá ao redor, né?
Talvez é o caso de falar com o médico, né? Com o psiquiatra, porque às vezes essas viradas de chave assim pode ser algum sinal de bipolaridade, alguma coisa assim também, porque quando a pessoa é depressiva e ela já começa a ficar ativa do nada, não é normal um depressivo conseguir fazer isso, entendeu? É sinal de alguma coisa que pode tá acontecendo. Ela completa ali, o jeito é hipertenso e diabético. Na lua de mel tive que ir no hospital com ele com 600 de glicose. Bom, esteira vai ajudar na hipertensão, né, do diabético, veja pelo lado bom, né? Exercício físico vai diminuir ajudar. Essas questões.
Mas né? Assim, ó, normalmente problema com sogro e com sogra não é problema com sogro e com sogra, é com o marido e com a esposa, é com o filho deles, entendeu? Minha sogra enche muito meu saco, porque o teu marido não dá limite pra véia, entende? Meu sogro dá muito trabalho, porque não tá bem claro esse limite aí, tá faltando uma postura aí. Mas aqui, já que estamos falando sobre isso, né, Chico? Falando sobre problemas de ansiedade, hipertensão, diabetes, depressão.
E relacionamentos.
E relacionamentos. Boa, boa, boa. Bom mote pra gente pegar. Outra sugestão que a gente faz, então, agora nesse final da jornada, né? A gente deu aí o nosso roteiro Ansiedade Descomplicada. Agora vamos para o segundo roteiro, a nossa indicação aqui para os corações partidos. A galerinha do naufrágio de relacionamento. É um roteiro que antigamente era exclusivo para anual e agora está também disponível para qualquer mensalidade, que é o Boias do Amor, tá? O que foi Boys do Amor? Foram lives gravadas em 2021, é isso, né? Em junho de 2021.
Ano passado.
Ano passado. Que são 15 lives...
Que era dentro da jornada, porque todo ano a gente tá fazendo essa jornada, isso, né?
Foram 15 lives em que nós trabalhamos todo o arco do problema do relacionamento. Principalmente relacionamento amoroso, tá? Todo o arco, tá? E o nome das... Vamos pegar o nome, vamos resgatar isso daí. E o nome das lives são maravilhosas, tá? A primeira live se chamava Lanterna dos Afogados. A segunda se chamava Expectativas Foram Criadas, onde a nossa música foi...
Ah, é verdade, temos músicas.
Expectativas foram criadas. Tá lá, tá bom? É, na live 3, ela chamava Pega, Mas Não Se Apega. Cara, só nome bom, né? É, na live 4, é a clássica live também do Eu Não Sou Esse Tipo de Mulher, em que nós também cantamos um
também
hino.
Também tem música.
Tá, também tem música, tá? É, e a live 5 se chama A Mentira Inevitável. Só esses nomes de live você já deve ter ficado curioso. Porém, essas são só as 5 primeiras lives.
Tá? Quantas a gente fez?
A gente fez 15.
Porra!
A live 6 é o dia depois de amanhã. Porque a primeira, ó, veja, as primeiras 5 lives do Boys do Amor, tá? É o começo.
É o começo. Início.
A Lanterna dos Afogados, né? A expectativa que você cria. Esse negócio de ficar, não ficar, pega, mas não se apega. Eu não sou esse tipo de mulher que é coisa do limite, calma, ah, não é bem assim. Essas, né? E a live 5 é do tipo, tá, comecei, né? Tô conhecendo a pessoa, mentira inevitável é essa coisa de...
Ah, todo mundo parece mais bonito que é, mais exatamente, esperto, mais, né? Bonzinho.
De longe todo mundo parece normal, né? Aí, no segundo bloco de lives, a gente começa a falar do relacionamento de fato, né? Então a primeira, que é a sexta live... É, chama O Dia Depois de Amanhã. Que...
Conquistei, e agora?
Conquistei agora. A live 7 é Você Não É Mais o Mesmo.
Essa é muito boa.
A live outra é Entre Tapas e Beijos. A live 9 é Amada Amante. E a live 10 é Caso ou Compre Uma Bicicleta.
Só os títulos eu acho que já dizem tudo o que é, né? O processo, né?
E tem assim, no nosso site, o link tá aí na descrição... Se você entrar ali nos roteiros, né, e for navegando no nosso site, já tem a descrição de tudo, tá? Aí, no terceiro bloco, tem a live número 11, que é Respeita o Nosso Fim.
Deu ruim, não foi pra diante.
A live 12 é Já Superei, Só Não Manda Mensagem.
É muito bom, né?
E a live 13 é Oi Deus, sou eu aqui de novo.
É.
Eu não preciso dizer, né, que esse terceiro bloco de lives aí é o...
É quando falhou, né? E você volta pro início. Isso. Entendeu? E começa tudo de novo.
E o último bloco, que se chama All You Need Is Boy.
O bom é que a gente se diverte mais do que as pessoas.
A live 14 chama Carne, Unha, Alma Gêmea. E a última chama As Evidências do Amor. Que evidentemente a gente canta Evidências, né?
Evidências.
Então, e aí foi que saiu muitas figurinhas, enfim. Então se você entrar no link que tá aí embaixo, Boys do Amor, você vai encontrar aí os 4 blocos. Do início ao compromisso, agora é pra valer, deu ruim e ao Inides boia. Então, isso é a nossa sugestão pro náufrago de relacionamento. Tá? Mas, Jota, tem relacionamento familiar, tem relacionamento de amizade, tem relacionamento maturidade pessoal, tem o casamento em si, esse tipo de coisa. É, temos também outros roteiros na nossa confraria, mas a nossa sugestão aqui do chefe é: entra na Boys do Amor,
maioria, né?
porque é um conteúdo novo, tá? É novo em que sentido? Estava só no plano anual e agora tá nesse plano mensal aí da confraria. Assinou, você tem acesso às boias.
Vai no restaurante lá, aí tem carnes, né? E tem a sugestão do chefe. A sugestão do chefe é o bife à parmegiana. 80% das pessoas vão pegar o bife à parmegiana. É. Não porque tá na sugestão, mas porque preferem o bife à parmegiana. Então, Boias do Amor, porque relacionamento amoroso, evidentemente, 80% dos náufragos de relacionamento vem daí. Mas não significa que você não encontra na nossa barraquinha o roteiro para lidar com os pais na vida adulta, roteiro para lidar com os amigos, né? E nessa fase, se você tá na jornada, essa fase é a fase em que você reconheceu qual é o teu problema central que você vai enfrentar agora. Pode ser que não seja o amoroso, pode ser que seja esses outros. É só escolher, você não fica preso a isso não, tá? É só uma sugestão, que eu acho que a gente alcança a maioria das pessoas. Tá. Né?
E aí, falando em maturidade e todas essas tretas, claro que a gente vai cair o quê? Falando de maturidade, falando de relacionamento.
Mais maturidade.
gente cai em mais maturidade.
Tudo volta pra maturidade, no final das contas. Tudo volta. Só que nessa altura tem uma diferença da maturidade que a gente trabalhou agora, né? Agora a gente focou nos primeiros passos, né? Pra você se tornar maduro. Se depois disso você ainda percebe que, eita, porra, tenho muito mais ainda pra correr, né? Fique mais tranquilo, entendeu? Antes tarde do que nunca, né? Pra começar esse processo. E o nosso roteiro é justamente esse. Antes tarde, do que nunca. É isso, né?
E nesse roteiro do antes tarde do que nunca, começa com essa aula nova que o Chico acabou de gravar aí semana passada.
O relato de um velho jovem.
Tá?
Isso.
Depois vem enfrentando a crise dos 30. Tá? No roteiro anterior tinha o nosso curso enfrentando a crise dos 20.
Agora
nesse
é 30.
Tem enfrentando a crise dos 30. É, muita gente fica nessa crise, fica paralisado ali, não sabe muito bem o que fazer. Aí tem a masterclass sobre o tempo e termina com o clube do cinema mais estranho que a ficção. Tá?
Isso. E o relato, eu acho legal começar com o relato, o roteiro, porque muita gente, quando você conhece, né, professores, começa a seguir alguém, você inevitavelmente você compara, né? Então, você meio que, tipo, como é que eu faço para chegar? Você vê a distância dos outros, né? Fica se comparando com todo mundo. No roteiro de maturidade que a gente trabalhou, a gente tem lá duas aulinhas do Jordan Peterson, que é não se compare com os outros, mas com quem você foi ontem, né? Para você focar em você mesmo. Aqui, eu acho legal o relato, porque eu me considero que fui imaturo durante muito tempo. Eu demorei muito tempo para me achar o caminho. Eu queria ser maduro, mas não sabia como. Então, eu ficava patinando demais para achar o caminho. Então, foi depois dos 30, entendeu? Que eu considero que a maturidade começou a ser, de fato, alcançada. E o curso Enfrentando a Crise dos 30, ele conversa com o Crise dos 20, porque eu digo até nos cursos, é a mesma coisa, só que vivida em momentos diferentes, e por isso tem características diferentes. É o mesmo tipo de drama. Você quer ser alguém nessa vida, entendeu? Aos 20 anos você sofre de um jeito, aos 30 você sofre de outro. Então, a ideia então, é mapear mais ou menos isso e você já se identificar. É aqui nesse curso que a gente fala do derrotista heróico, né? Você já quer desistir da vida com 30 anos, sabe? Não, já acabou pra mim, não vou encontrar ninguém pra casar. Eu não vou conseguir. Para com essa merda.
Tinha
né?
O derrotista heróico e o cínico.
Cínico ambicioso.
Isso.
Cínico ambicioso. Tem várias coisas que são interessantes. E a relação tua com o tempo das coisas, ela é importante de você lidar aqui. Por isso tem a Masterclass de como você lida com o tempo, né? Já passou muito tempo, se eu faço, se eu não faço, perdi as coisas como um todo. E o filme mais estranho que a ficção, se você não assistiu, recomendo que assista, porque é justamente um sujeito que está levando uma vida aparentemente madura pro lado de fora, tudo certinho, e num belo momento ele tem um despertar e fala, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Entendeu? E ele tem que correr atrás do tempo perdido, vamos dizer assim. É um filme bem legal de ser trabalhado e o Clube do Cinema, obviamente, vai falar disso e de muito mais. Né? Uhum. Então, isso é para você. Você acha que está tarde demais para você amadurecer? Então, não fique nem se recriminando, né? Meu Deus, nunca fui maduro. Nem tampouco ignorando. Não, imagina, eu tenho 32 anos, eu não preciso disso.
Eu pago meus boletos em dia.
Isso. Ah, esse aí... Vai...
Economizo R$200 por mês.
Essa coisa toda. Tá? Então esse é um bom roteiro para esse momento, mas, de novo, temos outros.
Temos outros roteiros.
Maturidade emocional, por exemplo, é um bom roteiro também.
Temos um roteiro de maturidade emocional, tem um roteiro de como você se conhece, temos o Enfrentando a Carreira Solo, porque tem muita gente que, assim, tem a maturidade... Já tá pagando os boletos, mas tá naquela, pô, mas a vida é só isso mesmo, né? Ou seja, não é o imaturo, não é o cara que é imaturo fingindo ter maturidade. Não, o cara que já tem a maturidade.
Já tem.
Mas tá tendo que manter a maturidade.
É.
Né? Então aí tem esse roteiro também. E tem o nosso roteiro do Acordando pra Vida, que é também sobre o pessoal que ainda tá meio que saindo da adolescência, com essa sensação assim. Se eu não me engano, no roteiro Acordando pra Vida que tá o meu relato de pé de prédio.
Ou é o despertar, né? Eu não me lembro qual que é.
Tá o despertar da
personalidade.
E falando nisso, uma coisa também que você pode também adquirir, né? Porque aqui nesse menu da maturidade nós temos várias
frentes.
Várias frentes, mas também temos uma frente que sai do nosso site e se transforma em um livro, não é mesmo?
É verdade. Aí não é aqui na barraquinha do Feirão que você vai encontrar. Aí você tem que ir no lugar mais especializado, né? Nas livrarias, onde o mapa da maturidade é uma reunião de conteúdos, podcasts, masterclass, aulas de clubes do livro, né? Que a gente... é isso aí. É esse livro aí. É o mapa da maturidade. A gente dá um mapa para você se achar e começar a dar os passos para encontrar o seu roteiro para percorrer esse mapa e se resgatar do naufrágio, né? Então, o mapa tá aí em livro. Os roteiros para você sair tá dentro da confraria. Então, chega na confraria que você vai se resgatar, como, por exemplo, Fernanda Otília, que está fazendo um belo trabalho de propaganda para nós, porque ela disse que casou por causa das boias do amor, pelo que eu entendi. E também o curso com os pais da vida adulta ajudou a lidar com a mãe dela, né? Que é um ser humano complicadíssimo. Que mãe não é, Fernanda? Que mãe não é? Né? Então, muito bom, viu? Muito bom. Certo. Obrigado. Né? Daniele Lobato, não acredito que consegui entrar ao vivo. Pois creia, está aí. Seja muito bem-vinda.
Tá pegando a feira no fim, mas chegou.
E ela perguntou, vocês falam sobre o naufrágio de vocês na confraria? É disso que a gente tá... temos os relatos aí, entendeu?
Gente, nada é combinado e tudo dá certo.
Tudo dá certo.
Como se a vida fosse assim. A gente fala sobre isso, tá? É exatamente sobre o que a gente tá falando agora, que saiu uma aula aí, o relato do jovem velho, e tem aí o meu... Qual que era o roteiro que você falou que talvez fosse?
O primeiro lá, tem um que é... Cadê o...
Acordando pra vida, né?
Não, acho que é o primeiro. Os primeiros passos, talvez.
Já aparece ou...
Não, também.
Como é que foi parar essa porra? Acho que eu estou vivendo carreira solo.
É, esse aí mesmo.
Ah, é aqui, ó. É, no roteiro Sobrevivendo Carreira Solo, tem a minha aula chamada Relatos de um Piá de Prédio, que eu falo como que eu sobrevivi e ainda estamos aí sobrevivendo carreira solo. Mas, enfim, sugestão do chefe, tá? Antes tarde do que nunca. Esse roteiro aí que agora sim está fechadinho com essa aula recente do Chico. Tá? E também a nossa sugestão aí,
o
mapa
livro
da maturidade. Tá? O que é interessante do mapa da maturidade é que aqui a gente transformou em texto e até mesmo ampliou o que está na aula, tanto a Masterclass sobre despertar da personalidade, ou maturidade, ritos de passagem, e a Masterclass sobre coragem. Tá? E alguns podcasts também a gente trouxe para o livro. Então é uma outra organização sobre o nosso conteúdo, falando sobre maturidade. Mas aí quando a gente chega na maturidade e resolve a maturidade para os poucos escolhidos... Hoje o evangelho do dia é o... como é que é? A porta é estreita e daqui a pouco vão fechar. E muitos daqueles que querem tentar entrar não vão conseguir. É mais ou menos assim, né? O naufrágio da vocação.
O naufrágio da vocação é basicamente isso. Chega uma certa altura da vida que você é chamado para você ser você mesmo. Não somente ser uma pessoa madura, genericamente falando. Esse chamado sempre... Na verdade, é esse chamado que faz com que a crise dos 20 e a crise dos 30 se instale. Porque você... sente que está sendo chamado para ser alguém, para fazer alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que e tem medo de fracassar. Aí a crise se instala, nos 20 é isso, será que eu tenho que fazer? Nos 30 é, meu Deus, não estou fazendo. Chega nos 40, eu falei, fudeu, o que eu fiz aqui? Basicamente essa... E tem tudo a ver, por baixo dessa questão da maturidade, tem a vocação que a gente trabalha no contexto de você se tornar quem você tem de ser como pessoa. Não qual é a carreira, entendeu? Tudo isso vai ser manifestações do seu ser, digamos assim, mas não exatamente a definição do que você trabalha, o que você faz, é a definição de quem você é. Nunca, você é mais do que isso, no final das contas. Só que vocação, ela é sempre, embora a gente tenha roteiros que a gente fala de vocação já, né, para quem já está realizando a vocação, né, a questão da fidelidade à vocação, quando a gente fala de jornada do náufrago, a gente tem que sempre voltar para o comecinho da vocação, onde ela está umbilicalmente ligada com a questão de maturidade, e por isso ela tem que ser trabalhada na prática da vida, entendeu? É aquela coisa do aprender fazendo. E por isso a gente tem um roteiro justamente para a prática da descoberta dessa vocação.
Exatamente. Tá? Que é o nosso roteiro Vocação na Prática. Tá? O roteiro Vocação na Prática, ele é muito interessante porque ele está bem completo, assim, né? E ele, a gente, quando... Se o nosso primeiro roteiro que a gente criou foi o Ansiedade Descomplicada, o segundo roteiro que nós criamos do zero, tá? Na confraria, foi o Vocação na Prática. Então tem uma coesão ali que é muito interessante. O primeiro conteúdo que a gente tem nesse roteiro são 3 lives, que é a Vocação do Náufrago. Tá? São 2 aulas, desculpa. São 2 aulas abertas, ou seja, duas lives, em que a gente fala sobre isso. Sobre essa questão da vocação, do naufrágio, que é a questão vocacional. Eu e o Chico estamos juntos nessas 2 aulas, tá? Depois vem um curso excelente do Chico, chamado Primeiros Passos da Vocação, tá? O curso, se eu não me engano, tem 8 aulas. 8 aulas curtas, mas muito precisas, falando sobre esse começar da vocação, né, Chico?
Eu uso muito a ideia do mapa, inclusive, para se achar, entendeu?
E na sequência vem um curso meu chamado Manual Prático da Vocação. O que eu faço no Manual Prático da Vocação? Eu faço, na verdade, exercícios práticos para você tentar se aproximar da vocação. Então, depois que você entendeu o mapa, o que o Chico fala ali, Então tá, agora vamos descobrir o seu mapa, tá? Então, na verdade, são vários pontos também, são aulas curtas, são 12 aulas, tá? Que eu faço no curso Manual Prático da Vocação.
É, esses dois são como se fosse a perna direita e a perna esquerda, entendeu? Você tem que caminhar com os dois para começar mesmo, de fato, a entrar na questão da vocação. Eles se complementam.
E aí, para encerrar o nosso roteiro, tem um clube do seriado do Alex Atala no Chef's Table, que a gente
é o brasileiro.
Pega, então, que é um brasileiro. O Chef's Table é um seriado que fez bastante sucesso e é muito bem feito mesmo.
Seriado sobre biografias de chefes de cozinha, né?
É, porque não é só sobre a culinária, é sobre a biografia. E não, tem é um específico do Alex Atala. E dá pra você assistir só esse episódio, né? Porque cada episódio tem um chefe, então dá pra vocês... Ah, quero só assistir isso aqui na Netflix e assiste, você consegue entender.
E tá? A gente fez aula sobre a história dele.
E pra encerrar, tem uma animação da Pixar que...
Uma fábula da vocação.
Que é uma fábula da vocação, que é o Ratatouille, né? Que são três aulas, né, Chico, que você fez.
Acho que sim.
São três aulas.
Acho que é as três coisas, porque tem a dimensão da descoberta da vocação, mas também tem do reencontro da vocação, né? Além do filme ser muito legal, as aulas estão bacanas também. Então, esse roteiro eu acho muito indicado. Aliás, às vezes até recomendo para você que está aí na questão da maturidade, não sabe bem, próximos passos, às vezes vale a pena você dar uma olhada na questão da vocação, porque às vezes a vocação vai te abrir dimensões para você lidar com a questão da maturidade, tá? Então, quanto mais trabalhar junto essas duas coisas, mais maduro você vai ficar.
Uhum. Né? Exatamente. Então, a sugestão do chefe para você... É, Náufrago da Vocação é o nosso roteiro Vocação.
E a Xepa?
Na prática.
E na Xepa? Toda-feira tem a Xepa.
Tem a Xepa.
O que sobe? O que sobe? A Xepa é os podcasts.
Verdade.
Eles ficam aqui. Eles vão ficar aqui. Entendeu?
O que eu acho que indico legal, assim, dica pra você, assim, nos podcasts. Tá com algum problema, tá com alguma questão, queria resolver algum problema de maturidade, relacionamento, pega a lista do Spotify ali, principalmente do Spotify, tá? A dica é essa. Vai pro Spotify. Porque aqui no YouTube não estão todos os podcasts. Então muita gente fala, vocês falam sobre tal coisa porque você tá procurando só aqui no YouTube. No Spotify estão todos os podcasts. Porque foi a partir de 2021, começo de 2021,
que a
gente começou a fazer vídeo, tá? Tem alguns podcasts aqui que só tem uma imagem estática, mas vai lá no Spotify e dá uma olhada lá pra baixo, tá? Vou dar exemplo. Aqui nesse livro tem um capítulo sobre Stranger Things, né? Tem um outro capítulo sobre Into the Wild, né? Na natureza selvagem, que são quase os primeiros podcasts que nós gravamos na história, né? Então, vai lá e dá uma olhada, porque tem muita coisa boa que, inclusive, nós esquecemos, tá? Já que é Xepa, né? É o resto da feira, tem resto que a gente nem percebeu que tem coisa boa. Você tem que dar uma garimpada.
E aí, tem umas preciosidades no Spotify. Teve uma época, acho que foi no começo da confraria, a gente fazia diários de bordo. Toda semana a gente fazia uma gravação, era ou eu ou era o Jota, em áudio, né? Onde a gente meio que recomendava, respondia perguntas, orientava as pessoas, né? Do que a gente fazia. E tem várias preciosidades ali nesse período. Eu não vou saber exatamente o que ano, mas se você for no Spotify descendo ali, você vai encontrar vários desses. E dos podcasts, se você quiser ter uma iniciação maior, tem o 61 ao 64, a gente detalha Naufrágio Total, Maturidade, Relacionamento e Vocação, que é lá no comecinho da confraria. Então você vai ter mais explicações se você precisar ter uma espécie de norte para poder se encontrar, né? Porque são 225 podcasts, então tem muito material aí, entendeu? Tem muita coisa. Se você fuçar na Xepa, você vai achar um monte de coisa lá.
Exatamente, que pérolas esquecidas que podem realmente te ajudar, tá? A Daniela até falou assim: acabei de ouvir o podcast de Friends no Spotify. A vantagem é que dá pra pôr o fone e continuar trabalhando sem problema, assim.
No YouTube também. Bota um fone, não precisa ficar vendo a gente.
Gasta mais bateria, no caso, né? Vai gastar mais.
Ah, ou então vacina lá o YouTube. Daí você faz o...
Mas no Spotify tá. No Spotify tá os que estão no YouTube também, enfim.
Dá na mesma.
Mas a questão é o seguinte. Tá? A questão é a seguinte, também, a última dica, se você for escutar os nossos podcasts, tome cuidado, tá? Muita gente aí quase sofreu acidentes.
Dependendo de onde você tá.
Tá? Pessoa, principalmente barra de supino, não faça escutando o nosso podcast.
Não.
Do nada a gente fala alguma coisa e você acaba aí tendo um treco.
Pode dar ruim.
Então é isso, tá, meus caras? Feirão dos Náufragos é isso.
Fim
se
de
você,
feira.
Se você tá na confraria, tá na jornada do Náufrago, então chegou o momento. Ou você escolhe uma dessas quatro sugestões aí, que nós demos, roteiro, Ansiedade Descomplicada, tá? Boias do Amor, Antes Tarde Do Que Nunca e Vocação na Prática. Essas são nossas quatro indicações, mas tem os outros, todos os roteiros, tá? Para quem tá participando da jornada do Náufrago...
aula sexta-feira.
Tem aula sexta-feira. Para quem é confrade também, se não tá ali ativo, assinou a confraria, você pode... Assinou a confraria, passou dos 7 dias iniciais, você pode entrar ao vivo ali na sexta-feira e vamos conversar. E eu chamo você, Fernando Otira, para estar lá, para a gente poder conversar aí sobre tudo isso e também dar esse teu depoimento maravilhoso para as pessoas. Tá bom?
É isso.
Beleza?
É isso aí.
É isso.
E, bom, semana que vem, então, a gente, na barraquinha aqui, a gente vai precisamos falar sobre o apocalipse, né? Depois das eleições, então, ache você que morreu com o resultado, é um apocalipse. Ache você que não morreu, você sobreviveu ao apocalipse. É. Vamos falar, vamos lhe frustrar da mesma maneira.
Se até lá a internet inteira não for cancelada, né? Se 90%, metade do país não for preso.
Se ainda estivermos aqui... Terá, precisamos falar sobre o apocalipse.
Deus queira, está na mão de Deus. Não morram e não se matem.
Isso.
Um abraço.
Tchau, gente. Fazer.